Hello Blues! Bom dia, boa tarde, boa noite. O Predcast está de volta nesta nova temporada. Estávamos com saudade, né? Muita Copa, Copa Eurocopa, Copa América, Olimpíada, muita coisa, mas começou de novo a temporada europeia. O Chelsea está jogando de novo, já foi campeão da Supercopa, já ganhou do Arsenal, já está na vice-liderança da Premier League e a gente está muito animado com o Lucacão do WhatsApp e com essa temporada gigantesca do Chelsea. Ao meu lado, o trio já sensacional, eu formando esse trio, né? A dupla é formada pelo Lucas Kneipp e pelo CEO aqui do Chelsea Fans Brasil, o Ivan Nolasco. Muito bom, quero ouvir de vocês. Destaque inicial é quase como um bem-vindo de volta, quase, pro Lucas e pro Ivan aqui no nosso Breedcast. Matando a saudade aqui do Lucas, seja bem-vindo a mais um Breedcast. Começou a temporada, Chelsea já foi campeão. E aí, Lucas, seja bem-vindo.
É muito maravilhoso o Chelsea sendo campeão, com muito drama. E assim, né, eu fiquei um pouco preocupado com o Lukaku aí pro próximo jogo, né? Ele pode estar com dor na perna, de tanto estar com o Pablo Mari no bolso.
Olha aí. E aí, Ivan? Como é que você fala? Aliás, né, o nosso Terry Rinier, né, pra que é o Olimpíada. O nosso Terry Rinier, tão overpower que é o Lukaku. Praticamente igual o Thor no Vingadores de Guerra Infinita. E aí, Ivan? Matando a saudade? Saudade tava de tu, rapaz. Como é que você tá? Mais um Breedcast.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Lucas, Felipe. Destaque, né, pra estreia do Lukaku, contratação dele, e uma atuação primorosa contra o Arsenal, que conseguiu em 15 minutos de Premier League e da primeira colocação para a última.
Oh, show, show de bola! Lembrando que o podcast Breedcast, o podcast do Chelsea Fans Brasil, também você pode acompanhar no app do Ando Futebol. Você baixa aí na sua loja de aplicativos, tanto para iOS, tanto para o Google Play. Você pode aí baixar o app do Ando Futebol, que você confere as melhores notícias do Chelsea e lê as matérias do Chelsea Fans Brasil também no app OneFootball. E o nosso primeiro Breedcaster dessa temporada está muito, muito, mas muito melhor do que o Arsenal. Vamos lá, falando de Champions, Grupo H. Até pensava que na temporada passada era Grupo H também, né? Tipo, mas não, era Grupo E, né? Que era o Sevilha.
Krasnodar
e Rennes.
E Rennes, é. Aí, né? Essa temporada aí, a Juventus, o Zenit e o Malmo. Malmo que veio da fase de playoffs da Champions, aí o Juventus foi quarto colocado no campeonato italiano e o Zenit, que se não me engano foi campeão russo. Já visto, claro, né? Foi o único time russo na fase de grupo. E aí, o que esperar dos nossos adversários? O que esperar? Vamos pensar no adversário-adversário, vocês acham melhor?
Acho que é melhor adversário-adversário.
Sim. O Juventus, obviamente, é o time mais forte, né? Eu vi hoje a live da Twitch, aí o cara falando, ah, será que o Zenit não pode aprontar? Não sei, eu acho. A Juventus perdeu o Cristiano, será que vai dar tempo da Juventus para buscar alguém? Entendeu? Vai fazer do Chiesa o seu franchise player, né? Aproveitando o hype da Euro. Quero ouvir vocês. Primeiro da Juventus e o que esperar e do time do Maximiliano Allegri.
O Allegri agora iniciando esse trabalho, né? É um técnico que já esteve na Juventus antes, se não me engano, foi o que levou a Juventus a duas finais de Champions nessa última década. Ele é um bom técnico, mas a gente tem que considerar que a Juventus ficou bem pior, né, naquela época, né? Já chegou a ter um meio-campo de Matuidi, Pogba e Vidal, né? Hoje é Bernadeschi, né? Não é um meio-campo muito qualificado que a Juventus tem hoje. Eles trouxeram o Locatelli nessa janela de transferências, vai ajudar o time, mas a ausência do Cristiano Ronaldo acho que coloca a Juventus como um time, acho que uma prateleira abaixo do que costumava ser, né? Ele era o grande diferencial do ataque, é o cara que marcava os gols, era a pessoa que desequilibrava. E assim, o time tem jogadores talentosos, né? Você tem o Cuadrado, você tem o Dybala, você tem o Chiesa, né? Como foi dito, o próprio Locatelli, mas é um time com muitas fragilidades, na minha opinião. Os laterais são fracos, né? O Alexandro e o Danilo, para mim, são laterais limitados. Tem bons zagueiros, mas que já tem uma idade um pouco mais avançada, né? Como o Chiellini, né? Tem o De Ligt, né? Que é um bom zagueiro, mas até agora não acho que correspondeu assim ao que se esperava, que ele virasse já um world class mais rapidamente. Tem o Bonucci, que é um bom zagueiro, mas é um time que eu vejo assim, não assusta tanto quanto assustaria antes, entende? Há um pouco tempo atrás, a Juventus já foi um time que intimidava muito mais. Hoje em dia, é um time que assusta menos, até porque não foi campeão italiano, né? Ficou apenas na quarta posição, se classificou a Champions na última rodada, e agora, assim, diferente da última temporada, não tem o Cristiano Ronaldo.
É, e aí tem um detalhe bem interessante. Ah, claro, né? Chama-se de lei do ex com o Morata, não vamos nos esquecer. Ficou Cuadrado também. O Arthur, né? Que faz parte do meu campo com o Locatelli, o Arthur e o Bernardeschi, embora, claro, né, seja muito inferior àquilo que já foi. Né, e o Juventus perdeu o Pjanic. Ah, mas o Pjanic não é mais aquele. Mas, cara, a qualidade do time do meio campo melhora muito com o Pjanic do que com o Arthur, pelo menos essa é a minha opinião, né?
Sim.
E assim, é claro que a gente sabe da história do peso da camisa, né? O Chiellini chega muito motivado, que fez o Maiouro espetacular, né? O Bonucci também fez o Maiouro muito bom, mas o que o Chiellini fez foi surreal, né? Claro, o que ele jogou na final contra a Inglaterra foi um espetáculo, cara. Chiellini.
Foi sensacional.
Então, assim, vamos observar o quanto que isso pode agregar. O Allegri, a gente sabe que é um técnico muito mais talentoso do que os técnicos que estiveram lá. Não tem como. A gente teve o Sarri como técnico e sabe, sem precisar comparar, pô, o Allegri é muito mais treinador que o Maurizio Sarri. Então, assim, quero ouvir do Ivan também o que esperar da Juve, da Vecchia Senhora e nesse confronto, né, contra o Chelsea.
Alguns anos atrás, eu confesso que estaria bastante preocupado em enfrentar o Juventus numa fase de grupo de Champions. Mas nessa temporada eu vejo a Juventus, como o Lucas falou, uma equipe muito, muito mais enfraquecida, com jogadores que são bons, que já atuaram em altíssimo nível, que já estão mais ali para o seu fim de carreira. O goleiro Chesney está preocupando demais pro lado deles.
Falhou na estreia, né? Contra o
na
Parma.
Estreia, falhou não, contra a Atalanta e falhou contra o Udinese também.
É o Udinese, verdade, Udinese.
Então é ali que não passa tanta segurança para a equipe. E além de alguns jogadores que tecnicamente são bons, como Aaron Ramsey, mas só que não conseguem ter sequência de jogo porque se lesionam muito. Então eu vejo a Juve como uma equipe muito enfraquecida com relação às últimas temporadas. Então não tenho medo de falar que o Chelsea é favoritíssimo nesse grupo. Só se complica se forçar bastante, porque eu acho que com o elenco que a gente tem, com o encaixe do time do Tuchel, com o nível que a equipe já começou a temporada, mesmo se uma pré-temporada adequada, eu acho que o Chelsea vai chegar ali no, na fase de grupo bem, bem mais pronto, com o elenco bem mais acertadinho, com o Lukaku bem entrosado com os companheiros e tem tudo aí para passar em primeiro, sem grandes complicações.
Verdade, até peguei a escalação aqui da Juventus na estreia, né, no empate contra a Udinese. A Juve saiu na frente, abriu 2-0 e a Udinese foi buscar, né? Ou até do Roberto Pereira, né, que era jogador da própria Juventus, né, jogou no Watford. Chesney, Danilo, Delite, né, ou Delite, Delite, Bonucci, Alexandro, Cuadrado, Bentancur, Aaron Ramsey, que a gente conhece, né, bem. E o Bernardeschi, e na frente o Dybala e o Morata. Essa foi. Inclusive, o Dybala foi o capitão do time.
O maior perigo para o Chelsea ali é a lei do ex com o Morata. Que a lei do ex funciona com o Morata.
Sim, e diga-se que assim, a gente só está seguro disso, de poder afirmar que a gente pode sim vencer as duas partidas contra a Juventus, porque a gente está tendo segurança no trabalho do Tuchel. Acho que o grande motivo é esse, comparando, o Chelsea está jogando muita bola. Se fosse a Atalanta caindo no grupo, aí eu ficaria. Não, calma aí.
Nossa, defesa.
Vamos despertar isso aqui.
O Gasperini é bem demais.
Demais.
Causaria muitos problemas. Vamos lembrar,
O próprio Milan, assim, eu tenho um pouco de medo desse time também, porque é um time que, quando encaixou bem na última temporada, venceu jogos bem grandes, né? Eles ganharam da Inter de Milão no primeiro turno.
Verdade, jogando muito. E jogando sem muito. Ter aquela dependência total do Ibra, né?
É.
O Hernandes jogando muito.
O Milan é uma equipe bem interessante, tá? Eu acho que pode, dependendo do chaveamento, se passar na fase de grupos primeiro, né? Dependendo do chaveamento, pode trazer uns probleminhas para algumas equipes aí na Champions.
Bom, falamos agora do Zenit. O Zenit que está liderando a Premier League russa, né, com 14 pontos em 6 jogos. Né, 14 pontos em 6 jogos, perdeu apenas 4 pontos. O Zenit é o atual campeão, tem um time bem interessante. Brasileiros tem o Claudinho, foi para lá, né? É interessante ver o Claudinho jogando a Champions. O Malcom, né, o autor do gol do bicampeonato olímpico da seleção brasileira. O Douglas Santos, lateral, que foi do Hamburgo, né? Jogou no Atlético Mineiro, né, o Lucas?
Jogou.
O Wendel, volante revelado pelo Fluminense, que estava nas últimas temporadas no Sporting e que eu sempre achei um bom jogador. Mas, claro, além disso tem o Dzyuba.
O Lovren, não?
O Lovren, o Wilmar Barrios, né, meu campista colombiano, bons jogadores, um bom time, no estádio que vai sediar a final da Champions, o Zenit tem tudo para se sentir bem motivado para fazer uma belo estrago nesse grupo. Não tem nada a perder. E se passar, vai estar a caminho da história. Seria tudo para fazer uma grande Champions, né, Lucas?
É um time interessante, né? O futebol russo também, assim como a Juventus, já foi mais forte há um tempo atrás. Mas eu já vi alguns jogos do Zenit nas últimas Champions. É um time assim interessante, mas ele era irregular. Às vezes fazia um jogo excelente, às vezes fazia um jogo ruim, né? Então, assim, eu não sei como é que vai estar o Zenit nessa Champions, mas é um time que traz o Claudinho, que é um cara, um reforço interessante para ataque, né? Vamos ver como é que ele vai lidar em jogar a Champions pela primeira vez na carreira. Ele acabou de chegar na Europa, então, assim, é um time interessante, sim. Esse é um time que não dá para subestimar, mas é um time que a gente tem como segurança de falar. O Chelsea é muito superior, é o favorito no confronto direto, mas. É um time de, como podemos dizer, West Ham aqui, talvez, né? Ele pode ser inferior, mas se organizar bem é um que dá muito trabalho.
E aí, Ivan, o que esperar do Zenit?
Eu concordo com o Lucas. O Zenit não tem como comparar com o Chelsea, né? O Chelsea é muito favorito, mas tem que respeitar a equipe adversária, né? O Zenit, né, nos últimos anos sempre foi uma equipe bem organizada, atual campeão russo, já está liderando a temporada lá no campeonato russo, então não pode dar muita bobeira, não. E estava olhando de mais cedo, o Claudinho ele já estreou, né, na equipe, então é um jogador assim, muito interessante que eu acho que tem tudo para dar muito certo na Europa, um jogador de muita qualidade. Então dá para vencer sem passar muito sufoco, mas não pode subestimar muito o adversário, não.
Verdade. E jogar na Rússia costuma ser bem hostil, né? Torcida volta, né? Vamos ver. A gente sabe que assim, sonhar. Chelsea tem condições de ser líder do grupo e avançar com 100% de aproveitamento. Cara, isso em Champions acontece uma vez a cada mil anos. Então, assim, alecrim dourado, para de sonhar um pouquinho. Vamos ter um pouco mais de lucidez.
Pé no chão, né?
Pé no chão. Agora, quando se trata de... Claro que assim, Juventus ganhar em Londres, empatar em Turim, é normal. Até empatar em São Petersburgo é chato, mas a gente entende, entende. Mas o Malmo é o time para você fazer 6 pontos. E se tem aí 2 adversários que podem te complicar durante uma fase de grupos, você não pode perder ponto para o Malmo. Né? O Malmo, que é o vice-líder do campeonato sueco, né? A Allsvenskan. São 33 pontos em 16 partidas. O calendário deles é, obviamente, diferente da Europa. Veio da... Se eu não me engano, eliminou o Fenerbahçe, né?
Eliminou...
Que teve, acho que, no nosso grupo? Não.
Eliminou o Ludogorets.
Né? Ludogorets.
Na última fase, mas eles já eliminaram o Rangers na terceira rodada. Eliminaram o HJK na segunda pré-eliminatória e um tal de Riga na primeira fase eliminatória. Eles vieram desde a primeira fase eliminatória.
Até porque eu entendo, eu não vou pedir vocês para falarem do... assim, é humanamente impossível, né, a gente acompanhar assim, a tantos campeonatos, ainda mais a Allsvenskan. É. Né? Então já quebrou o galho de vocês, não precisa...
Mas eu só posso falar uma coisinha. Assim,
claro, né? pode.
Porque assim, o Malmo, né, ele venceu o Rangers, né, na pré-Champions, e o Rangers é o time do Gerrard, né, não foi qualquer coisa não, né, o Rangers foi quase, acho que foi campeão invicto, né, se não me engano, do campeonato escocês, então assim, não é qualquer coisa. Esses times assim, mais aleatórios, do pote 4, né, com os nomes difíceis de pronunciar, né, eles normalmente são mais fracos, a gente não pode subestimar, porque às vezes são organizados, né, só lembrar que o United no ano passado caiu na fase de grupos muito por causa de uma derrota pro Istanbul Basaksehir.
Cara, aquele jogo foi inacreditável. Aquele jogo...
Solskjaer é Masterclass.
É o cara que goleia o Leeds na estreia e empata com o Southampton.
A má defesa do Leeds te chama pra goleado, né?
O Chelsea não goleou.
no primeiro turno a gente fez 3-1. A gente podia ter feito mais naquele jogo.
Verdade. Mas é interessante essa observação. Se não me engano, o Rangers foi longe até na última Europa League, né?
Acho que foi até as oitavas de final.
Verdade. Então, tá aí o registro do Malmo, né? Joga lá no, na Allsvenskan, no campeonato.
Mas é uma coisa.
Sueco.
Oi? Mas é uma coisa. Guardadas as devidas proporções do atual elenco do Chelsea com o elenco da temporada 2012-2013, quando o Chelsea foi atual campeão e foi parar na Europa League, ficou atrás de Juventus e Shakhtar Donetsk, o Chelsea tem que ir lá e fazer o resultado. Não pode bobear contra essas equipes, não, porque o grupo na temporada 2012-2013 era Juventus, Shakhtar Donetsk, que eu acho muito mais enjoadinho que o Zenit, e o Nordjylland. Então, também não era um grupo tão complicado assim, não, e o Chelsea acabou se complicando. Tá certo que o treinador era o Roberto de Matteo até novembro, que foi demitido em novembro, e chegou o Rafa Benítez e conseguiu salvar a classificação para as oitavas, mas não pode bobear, não. Tem que fazer o resultado e buscar a classificação quanto antes possível, até porque a gente tem o Mundial de Clubes no final do ano. Então a gente vai chegar ali no finalzinho do mês de novembro, início de dezembro, com um jogo atrás de jogo a cada 3 dias e vai ter que usar todos os jogadores disponíveis, a gente não sabe se vai ter lesão ou não, então não pode dar chance nenhuma para azar, não.
Uma boa observação aí do Ivan, interessante. Vamos lá, chega de mal, por favor. Vamos agora, acho que assim, o que passar disso, o que a gente pode falar mais? É especular onde que o Chelsea pode ir. Não dá pra falar assim, quem vai pegar, esquece. Sorteio não tem como prever. Mas, tipo, vamos assim, poxa, o Chelsea ele pode chegar na final de novo, né? Com esse PSG apelão. Apelou. Mas, até onde dá pra chegar? Final? Dá pra chegar em semifinal? Onde que a gente sentiria bem? Poxa, chegou na semifinal e perdeu pro Manchester City, ou então perdeu pro Real Madrid, né? Agora tá contratando Mbappé, perdeu pro Bayern de Munique. A gente vai, poxa, não, o foco é a Premier League.
Ah, eu acho que dá pra chegar a semifinal, sim. Eu acho que, dependendo, é claro, do chaveamento, porque sempre tem gente que dá azar, né? Vai lá e pega o Bayern logo nas quartas, né? Porque a partir das quartas aí pode acabar tendo um oponente bem grato já, né? Nas oitavas, você pega normalmente um segundo lugar, né? Entende? Então, assim, o Chelsea, ele tem um elenco muito forte, né? A gente se reforçou, a gente tá um time melhor do que na última temporada. Agora a gente tem o Lukaku, a gente ainda pode ter mais reforços. Nosso time reserva é muito bom também, né? Isso é uma coisa importante, né? Uma das minhas grandes, assim, dúvidas sobre o PSG não é o time titular que é excelente, mas o time reserva, né? Tipo, eles não têm lateral esquerda, é o Benrat e o Kimpembe. E você pode ter o Kurzawa ali, né? Ou seja, eles têm pontos fracos, né? Ou seja, eles têm um meio-campo reserva que é muito ruim, né? E você ter elenco reserva com o passar da temporada, onde há lesões, onde há jogadores desgastados, jogadores suspensos, né? É muito importante o Chelsea ter um elenco reserva assim de dar inveja, né? Quem pode falar? O Hakim Ziyech pode entrar no meio do jogo, né? Timo Werner, né? Por mais que ele não tenha jogado muito bem na última temporada, é um jogador que tem muita qualidade, né? Então, assim, o Chelsea, para mim, ele tem capacidade de ser campeão, mas, assim, acho que o piso ali, sim, podemos dizer, acho que é umas quartas ou semis, né? Acho que semifinal, caindo para um Bayern, né? Aí é justificável.
Agora, a pergunta que faço pro Ivan, aproveitando o gancho do Lucas, é a seguinte: o Chelsea está montando um elenco capaz de suportar uma briga pelo título, tanto na Champions quanto na Premier League, ou você acha que não dá?
Ah, eu acho que dá. Eu acho que o time do Chelsea na temporada passada já era um time forte, né? E ele se encaixou muito bem com as ideias de jogo do Tuchel. E o Chelsea, querendo ou não, se reforçando bem de novo, ainda tem a chance de rever o Koundé no lugar do Zouma, que para mim é um upgrade. O Saúl também seria uma boa opção para o elenco do Tuchel. Então eu acho que o Chelsea tem sim um time titular muito forte e um time reserva muito forte que daria, inclusive, para bater de frente com a grande maioria das equipes da Premier League. Você pegar ali o segundo time do Chelsea, montar um segundo time ali e botar para jogar contra a Arsenal, contra a Tottenham, tem condições de ganhar jogando bem. Então, nosso elenco, para mim, é hoje um dos melhores da Inglaterra, junto com o Manchester City. E comparando mais ou menos assim com o PSG fez uma janela histórica, né? Mas é um time que defensivamente deixa muito a desejar. Dá para explorar bastante a fragilidade de alguns jogadores ali. Como o Lucas falou, a equipe titular é muito boa, mas um reserva ali não é da mesma altura. Existe um gap muito grande de qualidade entre o titular e a opção do banco. Então o Chelsea tem elenco sim para brigar pelo título da Premier League, brigar pela Champions também. E eu acho que tem time para brigar por todas as competições, na verdade, que vai disputar essa temporada.
É verdade. Então é interessante a gente observar até onde pode o Chelsea ir na Champions. Até o dia 28 de maio. Até o dia 28 de maio. E aí muita coisa para rolar. Agora, antes da gente, até entrando já no mercado de transferências, antes do Lukaku teve a contratação do goleiro
Marcos Bettinelli.
Marcos Bettinelli foi o goleiro aí contratado pelo Chelsea para ser reserva, né?
Terceira opção.
É uma terceira opção para ser o. Entrou no lugar do Cavaleiro, né?
Cavaleiro.
Saudoso Cavaleiro. Deus o tenha. E o Kepa, né? Tô no segundo. Aliás, cara, o Tuchel. Cara, a gente foi conquistou um título dois títulos europeus com o Kepa no gol.
Nunca
A
vi.
Europa League e a Supercopa.
Mas na Supercopa ele só entrou no finalzinho também, né?
Pegou pênalti, cara. Você foi campeão por causa dele.
Eu vou falar uma coisa, o Kepa só pulou por um lado, né? O jogador do Villarreal que foi burro chutar no lado pulando.
O Kepa, eu já falei, ele é o Alex Muralha da Europa. Bom, e agora, né, depois do Lukaku, tem a chance aí de contratarmos o Jules Koundé, zagueiro francês do Sevilha, e o Saúl Ñíñez, né, meu campista espanhol do Atlético de Madrid, que na temporada 2015-2016 foi a última que o Atlético chegou na final, né?
Isso.
Perdeu nos pênaltis para o Real Madrid. O Saúl fez uma grande Champions, né? Nos confrontos contra o Barcelona, contra o Bayern, bola. E agora está chegando aí, perder um pouco de espaço, né, com os reforços do Atlético, de tentar aí não só se consolidar como campeão espanhol, como também na briga da Champions, né? Então, como é que vocês esperam aí desses novos reforços, dessa janela do Chelsea? O que vocês acharam? Lucas, Ivan, começando pelo Lucas.
Olha, o Lukaku acho que foi assim, uma contratação, acho que ninguém pode ficar irritado, né? Ele é um centroavante assim, old class, está em top 5, né? Eu coloco assim, tem duas prateleiras dos principais centroavantes. Tem o Lewandowski, que está nesse nível extraterrestre nessas últimas duas temporadas, e tem uns outros quatro aí que estão assim, um nível assustador nesses últimos anos, que é o Harry Kane, que é o Haaland, que é o Lukaku, que fez uma temporada incrível na Serie A italiana na última temporada, e tem o Cristiano Ronaldo também, né, nessa lista, né, já que ele virou mais o centroavante nesse final de carreira. E assim, não deu para contratar o Haaland, né? O Mino Raiola é um mafioso, ele queria muita propina. O Kane não dá para contratar porque o Tottenham não vai vender pra gente, o Lewandowski não vai sair do Bayern, e o Cristiano Ronaldo acho que não viria para cá. Eu não sei se ele viria para cá. E também o Lukaku é mais em conta no momento por ser mais jovem e por oferecer coisas diferentes, né? Acho que nessa partida do Arsenal a gente já viu o quanto o Lukaku consegue agregar. Tanto no pivô, o jogo físico dele, é um jogador assim muito diferenciado e que tem um posicionamento muito bom. É um jogador que vai agregar muito na frente e acho que acaba a desculpa para o ataque marcar só um ou dois gols, né? Acho que essa temporada é para o Chelsea ter um dos principais ataques da Premier League. Aí a gente está também negociação desses jogadores, né? O Koundé parece praticamente certo, né? Deve ser uns 50 milhões de euros, que é um baita negócio para um zagueiro de 22 anos, que, na meu projeto, praticamente pronto, né? Só ver como o Sevilla foi sólido na defesa na última temporada. Ele foi um dos principais pilares defensivos do Sevilla. É um jogador que consegue sair jogando muito bem. Ele tem um domínio de bola muito bom. Ele sabe driblar. É um cara muito completo e ainda com potencial para crescer muito. Então, é uma negociação que eu gosto muito, o Jules Koundé. E aí tem aquele negócio do volante, né? Tá falando de Saúl, né? Eu ainda não acho que tá confirmado, porque o United pode tentar se desesperar um pouco, porque tá sem substituto pro McTominay e tentar pagar um salário maior. E aí ficaria talvez a opção do Aurelien Tchouaméni, né, que é o jogador do Mônaco, que é um baita
Muito
jogador
bom, mano.
jovem também. E assim, eu acho que até seria uma opção melhor, né, mas pelo visto o Tuchel gosta mais do Saúl. Então assim, são boas negociações que na minha opinião são boas contratações porque solucionam problemas, são coisas que vão nos ajudar no futuro, numa contratação assim que não vai resolver nada, o que a gente não precisava. Então, acho que são negociações muito boas que o Chelsea está fazendo no momento.
Nem parece o Chelsea.
É
Engraçado
verdade, né?
que a gente ficou. Uma precisão espetacular. A gente veio das Olimpíadas, né? A gente acabou de ver as Olimpíadas. É o tiro esportivo, o tiro com arco, né? Não erra, só 10, 10, 10.
É só lembrar daquela janela com Conte, lembra?
Meu Deus, eu tiro com arco. Isso era 4, 3. Agora não, era
Acertando a
10,
peruca
10.
do Conte, eu acho, né?
Verdade, Chelsea se transformou no atirador coreano. Vamos lá, o Ivan, e aí, cara? Eu gostei do. Cara, esse Tchouaméni. Como é que é o nome?
Aurelien Tchouaméni, eu acho, né? É meio difícil
Aurelien
pronunciar.
Tchouaméni. Eu lembro que tava até um abraço pro Lyles of Stanford, né? Tá sempre trocando uma ideia. E aí ele até lembrou realmente do nome dele. Acho que foi na primeira fim de semana da primeira rodada, né, que a gente falava, poxa, o Chelsea precisa de um meio-campista, né? Para reserva, só tem Jorginho, Kanté e Kovacic, precisa contratar. E agora realmente está podendo aí contratar ou o Saúl ou o Tchoukamane, que são boas opções. O Tchoukamane é até mais novo, fez uma bela série contra o Shakhtar.
Jogou demais.
Né? Tipo, jogou muita bola. Aliás, o time do Mônaco é bem interessante.
Inclusive, tipo assim, a eliminação do Mônaco na Champions deixa ele mais barato. Por isso que eu acho que, assim, ele seria uma opção por um preço bem mais razoável, né? E acho que um potencial bem mais alto que o Saúl no momento, que não veio de uma boa temporada.
Bem observado. Bem observado. E aí, Ivan? Esperar aí dessa janela, que ainda não acabou, né? No que se fala tanto de reforços estratosféricos, né? Faraônicos, né? De outras equipes, o Chelsea discreto está sendo pontual, como o Lucas bem falou. Como é que você está vendo aí essa janela do Chelsea?
Para mim, a chegada do Lukaku já joga a janela do Chelsea lá para um 8/10, 9/10. E definitivamente o Chelsea contratando muito bem, vendendo muito bem também, negociando muito bem seus jogadores, vendendo por preços acima do que a gente esperava. Tanto é que até a data da contratação do Lukaku, o Chelsea tinha arrecadado mais do que tinha gastado, né? Gastou 97,5 no Lukaku e tinha arrecadado 106 milhões de libras. Então é um negócio surreal. Tem vezes que a gente negociou mais jogadores da categoria de base, outros jogadores que não seriam utilizados no elenco do Tuchel. E eu acho que a chegada do Koundé e do Saúl, eu acho que, como o Lucas falou, são jogadores que podem solucionar problemas que a equipe poderia ter ao longo da temporada. São dois jogadores muito interessantes. O Saúl, ele perdeu muito espaço na segunda metade da temporada do Atlético de Madrid e coincidiu bastante assim com a queda de rendimento da equipe, do Simeone na segunda metade. Mas é um jogador que, se o Tuchel conseguir extrair o melhor dele, é um jogador que agrega bastante pro elenco, pro time durante a temporada toda. E o melhor, é um negócio por empréstimo. E caso dê certo, o Chelsea pode ter a opção de contratar em definitivo, ou se der errado, devolve. Simplesmente não exerce a cláusula de compra. Então, eu acho que é um negócio muito bem feito. O Koundé, eu tenho lido bastante pessoas criticando a saída do Zuma e a vinda do Koundé. Mas eu acho que o Zuma, ele não tem tanta margem de evolução. O Zuma, para mim, é aquilo. Eu acho que as lesões que ele teve durante seus primeiros anos de Chelsea, eu acho que realmente limitaram bastante o desenvolvimento dele. E Koundé, com 20, 22 anos, é um jovem assim, muito completo. Embora seja um defensor considerado baixo, ele tem um excelente posicionamento, sai muito bem jogando com os pés. E é uma característica que o Tuchel gosta dos seus defensores, que saibam sair jogando, que tem visão ali de jogo. Então, eu acho que são mais duas contratações muito, muito acertadas. O Chelsea, para mim, caminha para fechar uma janela ali 9,5/10. Eu acho que na Europa só fica atrás do PSG, porque as oportunidades de mercado que eles aproveitaram, eu acho que foram um pouquinho melhores. Mas é dentro do que o Tuchel precisa, dentro do que ele quer para a equipe, eu acho que a diretoria do Chelsea está sendo perfeita até aqui.
É isso aí, senhores. Então, beleza. Claro que o Chelsea nesse final de semana encara o Liverpool. Né, jogo no sábado, né? Anfield, 1:30 da tarde. Lembrando que na última temporada o Chelsea venceu em Anfield. 1-0 gol do Mason Mount. Claro que é difícil a gente falar assim, ah, o Chelsea vai ganhar de novo lá. Mais com torcida, né? Mas dá
A
para
metade do
sonhar.
elenco. É, mas a gente tem que lembrar que metade do elenco do Liverpool voltou do departamento médico, né?
É, infelizmente. Infelizmente, especialmente. Aliás, tem, claro, o grande duelo. Além, claro, do confronto de técnicos alemães, né, entre o Klopp e o Tuchel, tem o confronto do Lukaku contra o Van Dijk, né, assim, espetacular.
Isso,
é como se fosse um, assim, tá pensando nesse, como se fosse um confronto de UFC, cara, esse conhecido ali, entendeu? De Lukaku com o Van Dijk. São dois pesos pesados, né? Dois caras que vão pra cima mesmo. É um espetacular zagueiro e um atacante muito overrated, né? Até eu mandar um abraço pro João Holanda lá do Twitter, cara. Que mandou essa e eu acho que concordei. Cara, é muito overrated. Ele é muito overpower, né? Melhor dizendo. Ele é muito overpower, cara. O Lukaku. Teve ele em campo, cara. O que ele fez com o Pablo Mari, meu Deus do
Meu
céu.
Deus.
Inclusive, os
Não,
torcedores
cara.
do Flamengo ficaram irritados comigo, porque eu falei que ele era o Beckenbauer lá aqui no Brasil e lá na Inglaterra era só mais um Mustafi.
Eu tava aqui. Qual o nome daquele judoca? O Ted Riner. Ted Riner. Ted Riner. Cara, parecia o Ted Riner lutando, cara. Também parecia o moto que é o quê, cara?
Muito feio pro
Marinho. Cara, o Lucacão do WhatsApp, então ele vai ser o Ted Riner da Premier League. Então ele vai jogar, entendeu? E tipo, os caras vão arrastar os caras. Vai arrastar os caras. Entendeu? É, mas tem esse confronto aí entre o Lukaku e o Van Dijk. Pode esperar esse jogo aí de sábado.
Vale um ponto assim, lembrar que o Lukaku, ele praticamente não treinou com o time principal do Chelsea, ele não tem entrosamento
Tem isso.
praticamente nenhum com os jogadores do Chelsea, ele já fez uma partida absurda contra o Arsenal, principalmente no primeiro tempo. Então eu acho que daqui pra frente, meu Deus, que esse homem vai causar de estrago nas defesas adversárias na Premier League, não tá escrito no gibi.
E aí, Lucas?
É um confronto muito interessante, né? Vamos ver como é que o Van Dijk vai se comportar ali, que ele tá voltando de lesão, né? Ele tem uma lesão muito grave, né? E assim, é um zagueiro assim que foi um destaque tão impressionante naquela campanha de Champions do Liverpool, né? Ele foi tão sólido, né? Um cara que ele basicamente estava anulando os atacantes adversários. É um bom assim confronto, né? O Lukaku para enfrentar assim os principais zagueiros da Liga Italiana, né? Ele teve um desafio talvez maior contra o Chiellini e conseguiu vencê-lo com até uma boa facilidade, né? É um jogador assim que tem essa vantagem física, né? Ele é muito diferenciado nessas condições. Né? Se a gente olhar os outros atacantes do Chelsea, né? Tanto o Kai Havertz, o Timo Werner, são jogadores que fisicamente não são tão assim igual o Lukaku. O Lukaku é um trator, né? É difícil parar ele, né? E assim, além de ter esse vigor físico, ele é tecnicamente muito bom, né? Você vê que ele conseguia assim ter uma agilidade com a bola que é muito fora do normal, né? Não é apenas o cara ser forte fisicamente, ele ser muito talentoso. E assim, a defesa do Liverpool em geral, ela tá toda de volta, né? Agora também tem o retorno de outros jogadores que estavam machucados. É um time também que, na minha opinião, vai dificultar muito a gente em questão de posse de bola. É um time que gosta também de ter a bola, é um time de muita intensidade. E assim, essas duas primeiras rodadas do Liverpool na Premier League foram boas. Foi um time bem melhor do que estava nessa última temporada, que, na minha opinião, foi um pouco anormal, né? Acho que o Liverpool com dificuldade de ir para a Champions nessa era Klopp não é normal, não.
É, pois é. É isso, né? O Liverpool fez. O Liverpool venceu os dois jogos pelo mesmo placar, né?
Não, não, acho que o primeiro foi 2-0 e acho que o segundo foi 3, não?
Não,
Ou o contrário?
não foi a mesma coisa. Foi 3x0
Foi a
no
mesma
Arsenal
coisa, 3-0 no Norwich,
e 2x0 no
2-0 no
Burnley.
Burnley.
Mesma coisa. Só deu mesmo. O Chelsea tá na frente por causa da ordem do alfabético.
Sensacional.
Acho que quem tá na frente
Daí.
é o West Ham, não?
É, o West
Ah,
Ham
não, West
líder, o
Ham.
Chelsea
West Ham
segundo,
é líder.
o Liverpool terceiro. O West Ham goleou o Leicester.
Rapaz, o West Ham é o melhor ataque da Premier League.
É, cara, com o David Moyes, olha.
O David Moyes. O mundo tá de
O cara
ponta-cabeça.
tá indo bem, tá? Vou te falar que eu não esperava isso, não.
O mundo
Ele,
tá de
né, está
ponta-cabeça.
voltando a ser o David Moyes do Everton. Lá
Pois é.
atrás, antes de. É, bom, é isso, né? Acho que a gente for falar do jogo contra o Arsenal, seria basicamente voltar nessa questão do Lukaku, né? Talvez só enaltecer a partidaça do Reece James. Deu, praticamente deu pena. Deu pena o que o Tuchel fez com o estagiário. Com o estagiário. Com o Zé Ricardo lá da Premier League.
Eu queria falar que o Chelsea nem forçou muito, tá? Porque se
não,
o Chelsea
não. Forçado. Tirou o pé legal.
Tirou o pé legal.
O Leno salvou uns dois gols ali, tá? No final. Tá? A bola de cabeça do Lukaku, ele fez uma defesa incrível e teve o chute do Havertz também.
Dá pena, né? Quando tu vê um goleiro tão bom jogar um time tão ruim.
Eu vejo o Arsenal, ele tem alguns jogadores que são interessantes, tem a sua qualidade, mas não adianta nada se o técnico não ajuda.
Cara, não dá. O Arteta não dá, cara.
Não, mas falar, qual jogador do Arsenal hoje que seria titular no Chelsea?
Nenhum, cara. Mas
no assim... máximo, se eu forçar muito o Aubameyang, assim, no máximo.
Não, hoje com o Lukaku, não. Talvez jogando não. Junto, sei lá, eventualmente.
Sim, é que assim, o Aubameyang é muito bom, cara. Assim, a sua última temporada aí, o Arteta não ajudou e tentou jogar até culpa nele, falando que não tava se esforçando muito, tudo isso.
Acho que o Tierney, pela qualidade que ele tem, pelo jogador que eu vejo nele, eu acho que ele seria uma boa opção ao Alonso, mas nem ao Bentinho, porque o Tio, na sua melhor fase, é muito melhor. Eu acho que praticamente ninguém do Arsenal, eu acho que seria titular no Chelsea hoje, não.
Hoje não, né?
Aliás, vocês tocaram num bom ponto. O que tá acontecendo que o Tio não tá sendo titular?
Se chama Gareth Southgate, esse jumento.
Basicamente isso. Que levou ele pra Euro e ele não jogou. Aí tirou férias, voltou com o grupo, né? Praticamente não teve tempo em campo. Ou o Tuchel aproveitava a boa fase do Alonso na Supercopa ou botava o Tio sem ritmo. O que o Tuchel preferiu? Alonso. E as duas primeiras rodadas da Premier League, a mesma coisa. Ele prefere o Alonso, que já tá com ritmo, tá jogando bem, a colocar um jogador para ganhar minutos em Premier League. O que não é errado. A culpa maior é do Salto.
Lembrar, né, que o Southgate não convocou o Tio agora porque falou que ele não jogou o suficiente, né? Justamente o Southgate falando isso.
Genial, né? Que gênio. Olha, Southgate, sinceramente, você é um cara fadado ao fracasso. Perder a Euro da forma que ele perdeu, mano. Quem nem a risco de queimar a carreira do Saka, do
Rashford, do Sancho. O que que passa na cabeça do sujeito? Tipo assim, eu tô numa final, a chance aí de eu conquistar um título que a Inglaterra não conquista há muito tempo, aí agora vai ter disputa de pênalti. O que que eu vou fazer? Vou colocar os caras que quase nunca bateram pênalti na vida. Eu não vou deixar os mais experientes. O que que passou na cabeça dele?
Caramba.
Acho que não passa nada. Se passasse alguma coisinha, teria feito coisa melhor.
Passa vento na cabeça dele, né? Deve ser oca, né?
Não passa nada, mano. O cara fadado ao fracasso. Fracassou em 96, fracassou agora de novo. Muito bem, senhores. Terminando aqui o nosso papo, a nossa resenha do primeiro podcast dessa temporada. Fim de semana tem jogo contra o Liverpool. Pode se preparar que toda semana iremos aqui ter a nossa resenha no podcast. Agradecer aqui ao Lucas e também ao Ivan. Quem quiser me seguir lá no Twitter, no @narrador_felipe. Quem quiser me acompanhar lá na Bola Rádio, baixe lá o aplicativo da Bola Rádio, acesse lá bolarádio.com. Você vai ouvir lá no Bola Rádio Extreme, Bola Rádio Sport News, boletim diário aí sobre as principais notícias do esporte. Já que eu vendi o meu jabá, vamos aqui deixar o Lucas também vender o dele. O canal dele aí tá bombando. Manda abraço, satisfação mais uma vez tendo um papo aqui com um amigo.
Ah, cara, se vocês quiserem me seguir, eu tô no YouTube, né? Também no Twitter, né? O Lucas Knipe, né? O meu nome mesmo, né? Eu não criei um nome diferente pro canal, mas o fato é, se vocês quiserem me seguir, é só ir lá, se inscrever no canal. Tô falando sobre várias coisas além do Chelsea também, vários esportes. E assim, a gente tem agora um jogo bem complicado contra o Liverpool, mas se a gente quiser conquistar os grandes objetivos, temos que ser testados aí com os times mais complicados, né? E a gente vai ter uma fase de grupos interessante pela frente, mas acredito que o Chelsea tem grande favoritismo para passar em primeiro lugar nesse grupo E, H.
Show, show, show. Ivan, nosso CEO, manda abraço aí no seu destaque final.
Primeiramente gostaria de agradecer Quem acompanhou a gente até aqui, esse primeiro episódio dessa nova temporada. E convidar o pessoal para curtir a nossa página do Facebook, o Chelsea Fans Brasil, no Instagram também, Chelsea Fans Brasil, e no Twitter, arroba Chelsea Fans Bra, e nós trazemos em tempo real as principais notícias sobre o Chelsea, comentamos durante todas as partidas, e tem muita informação bacana lá no nosso site. É só o pessoal acessar chelseafansbrasil.com.br.
Acesse o site do chelseafansbrasil.com.br para ficar por dentro aí das principais notícias dos Blues e também baixo o app do futebol. Pra também ficar por dentro, a tela no seu celular, você vai receber lá o alerta dos jogos do Chelsea, das principais matérias. Fique por dentro e vem com a gente nessa temporada. Promete, hein? Promete. Tá cheirando a título de novo. Go Blues, the Pride of London.